Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Mesmo vou pedir a gentileza do pastor Patrick chegar até aqui à frente, por favor, para nos ler esse trecho de Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16, em que a gente encontra esta narração. Ela vai ser projetada. Quem não tiver a sua Bíblia na mão, poderá acompanhar aqui pela tela.
Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lahai-Roi, está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael.
Obrigado. Um trecho conhecido, creio, da maioria. Gostaria de saber se tem alguém que visita esta igreja pela primeira vez hoje. Não? Ok. Então, penso que a grande maioria aqui já conhece, ou está familiarizado com o contexto deste trecho. De fato, os irmãos lembram que Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Uma promessa de lhe dar um filho, de lhe dar uma posteridade. Mas os anos vão passando e parece que Deus se demora em cumprir a sua promessa. Tem um trecho que nós conhecemos bem na carta aos Hebreus, que disse: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor com que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Muitas vezes nós citamos esse trecho para animar os irmãos que estão em algum ministério na igreja, de repente se sentem um pouco cansados, ninguém nota o meu trabalho, eu tenho desenvolvido a minha parte com boa vontade, mas será que vale a pena mesmo? E esse trecho nos lembra que Deus não é injusto para ficar esquecido do amor que nós demonstramos para com a sua causa. Mas o trecho continua dizendo: desejamos, porém, cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então tem duas palavras que são aí um pouco mais difíceis para nós. É fé associada à paciência. E às vezes nós temos alguma fé, mas a nossa paciência é curtinha. Vocês são impacientes? Eu sou muito impaciente. Eu tenho até que o tempo todo me disciplinar no trânsito por causa da minha impaciência. Lido com muitas pessoas e muitas vezes fico impaciente. E com as promessas de Deus, como é que funciona? Às vezes nós gostaríamos de ver uma solução resolvida rapidamente. E nós oramos. E oramos por semanas a fio, por meses, quem sabe por anos. E o nosso bom pai na fé, Abraão, ele estava nessa situação. Ele é um exemplo de fé. É dito que ele era amigo de Deus, pela sua fé, considerado o nosso pai, a nós crentes, um crente da antiga aliança, um crente que nos mostrou que, olha, vale a pena confiar em Deus, mas ele teve também os seus momentos de alguma hesitação. E às vezes com a nossa fé não é assim que funciona. Nós cremos, Deus vai agir, mas às vezes a gente crê um pouquinho duvidando. Vocês são assim? Eu, pelo menos, eu sei que de vez em quando o meu estômago acusa alguma gastrite aí, que diz, olha, a tua fé podia ser um pouquinho maior, né? Por que que você se preocupa com o dia de amanhã, se Deus, na pessoa de Jesus Cristo, diz que a cada dia basta o seu próprio mal? Você já sentiu essa dificuldade de confiar plenamente, de ter uma fé longânima, como diz esse texto de Hebreus, uma fé paciente até ver o resultado? E às vezes esse resultado não vem aqui na terra. Às vezes ele nos é reservado para o momento em que estaremos na presença do Senhor. E aí ele nos mostrará como valeu a pena esperar nele. Olha, tem muitos exemplos na Bíblia que nos demonstram o quanto vale a pena ter fé, mas não vale a pena ser impaciente. Os tempos de Deus não são os nossos. Eu gostaria de pensar um pouco nesse texto que me impactou dentro da visão ou de como quatro personagens entenderam a vida na prática, não a vida religiosa, mas a vida na prática, no chão de fábrica, como diríamos. Como é que é a sua fé de segunda a sexta? Como é que é a sua fé fora do contexto eclesiástico? Como é que é a sua vida de fé, ao ponto que as suas decisões são tomadas tendo essa visão que vai mais além, a visão de Deus? Vocês se lembram, faz um ano disso, desse terrível episódio em Paris, quando aquele jornal foi severamente atacado e como isso acabou causando uma comoção internacional, e a gente leu essa expressão em muitos lugares, parece que até teve um bloco de carnaval que desfilou com isso, me falaram, com essa frasinha, Je suis Charlie. Acho que não é novidade para ninguém, né? O que isso queria dizer? Queria dizer, eu me identifico com aqueles que foram brutalmente assassinados naquele lugar. Eu poderia ser um deles. Eu estou um pouquinho sentindo o que eles devem ter sentido quando viram aqueles bandidos entrarem naquele seu escritório e assassinarem um após outro os seus colegas, até que chegou a sua própria vez. E essa identificação levou a esses cartazes que foram colocados em muitos lugares e que nós vimos internacionalmente desfilando na nossa frente. Eu fiquei pensando, lendo esse texto, será que eu não me identifico um pouco com esses personagens? Se a gente relesse o texto, fatiando o texto aqui por personagem. É isso que lhes proponho, com a graça de Deus, de fazermos nesses poucos minutos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti, rogando a orientação do Teu Espírito Santo, pedindo que o instrumento não venha a prejudicar a mensagem que Tu deixaste na Tua palavra para a edificação e transformação das nossas vidas, Senhor. Conduz-nos, nós precisamos de Ti, e é isso que nós rogamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Primeiro, eu queria que a gente se identificasse um pouco, se reconhecesse um pouco na vida de Sarai. Sim, esposa de Abraão, que teve depois o seu nome mudado para Sara, mas isso é uma outra história, não vou entrar em maiores contextos do livro de Gênesis, leiam, desfrutem. Sarai, ela teve um momento em que ela padeceu de um mal, que duvido que nós não padeçamos, em maior ou menor grau. Mas cada um de nós. É um mal que acomete a humanidade desde o jardim do Éden. É o orgulho. O orgulho, ele é difícil de ser explicado. Os psicólogos descreveram tantos milhares de livros em cima do lado positivo e do lado pernicioso do orgulho. Ah, porque em algum momento o orgulho talvez se esteja ligado com a tua capacidade de sobrevivência, as tuas defesas para você poder viver dentro de um contexto agressivo, você precisa se amar. Mas aí a Bíblia nos apresenta principalmente, para não dizer exclusivamente, o outro lado, o lado negativo. É quando o orgulho nos incita a pisar em cima do outro para nos sobrepor a ele. E Sarai, ela padeceu desse mal. Veja só o que ela diz aqui. Ele diz, toma, pois, a minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela. Esse desejo de se edificar às custas da sua serva. Tudo bem, era uma prática comum no Oriente daquela época, que uma mulher que não podia ter filhos tomava a sua serva e a entregava ao seu marido, e quando a criança nascesse, o ritual dizia que ela nasceria em cima nos joelhos da esposa legítima e aí seria considerada como filha da esposa legítima. Mas o probleminha aqui é justamente o orgulho. é que Sarai, naquele momento, ela pensa em si mesma. E ela pensa nesse vexame que representava naquela época não ter filhos. E o linguajar dela denota esse problema. Eu vou me edificar às custas da minha empregada. Eu vou me edificar através dela. Eu vou edificar a minha casa, mesmo dentro dessa circunstância em que o meu interesse maior, denotado aqui pelo pronome pessoal, eu me edificarei. Ela nem fala, Abrão se edificará, Abrão terá então um sucessor, Abrão terá um filho, um herdeiro, mas ela pensa em si, eu me edificarei por meio dela. A empregada neste momento é um mero instrumento, por meio dela, é um meio. E os fins justificam os meios, então vamos para esse fim. E aí que está o problema. Será que nós, de vez em quando, não podemos dizer Je suis Sarai? Eu sou orgulhoso? O caminho que Sarai começa a trilhar a leva ao famoso jeitinho. E olha que ela não era brasileira, mas ela conhecia o jeitinho. A gente sabe que o jeitinho faz parte da nossa cultura. E aqui, então, ela entrega, ou vamos dizer, ela joga o problema nas costas de Deus e disse, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Aí ela fala com o seu marido, e diz, é o Senhor, é culpa de Deus, aí vou fazer o quê? Não tenho culpa se Deus me obriga a chegar nesse expediente. É Deus que está me colocando aqui num caminho que não tem outra opção senão pegar a minha serva e te dar para que você tenha filhos com ela. Estão sentindo, às vezes, como é que nós agimos? Em determinada circunstância, a gente usa de um expediente que depois a gente viu, não é 100% certo, mas eu estava numa situação que não via outra saída, senão dar um jeitinho. Eu dei aquele jeitinho. Tudo bem, eu tenho um pouco de medo de ser mandado para Curitiba. Ultimamente não é o lugar dos melhores voos, né? Mas é um jeitinho que foi dado em tal momento, pressionado pelas circunstâncias. Será que nós somos do jeitinho? Somos cristãos do jeitinho também? Quantas vezes nós usamos de algum expediente que não é 100% reto diante de Deus, mas ainda a gente coloca Deus no meio. E aí Sarai faz como o seu antepassado, a sua antepassada, Eva, né? Ela pega então, diz aqui o texto, então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Lembra de Gênesis 3:6? Quando Eva levou aquela fruta gostosa, aparentemente, né? Bonita, saborosa, comeu, e deu também a seu marido. Maridos, tenham muito cuidado com os presentes da sua esposa. Às vezes, de repente, poderia ter uma segunda intenção. E será que nós somos diferentes? Cuidado. Nem sempre o lar, que é um lugar em que nós devemos ser muito apegados um ao outro, respeitar um ao outro, mas pode representar, às vezes, um conluio em que, como alguns outros casais da Bíblia nos são pintados, lembram talvez de Ananias e Safira, combinam alguma coisa que não é segundo a vontade de Deus. E aí, como um dá cobertura ao outro, a coisa parece muito mais tranquila. Eu tive a aprovação do meu cônjuge. E aqui, aparentemente, essa aprovação levou Abrão a ir mais adiante dentro do intento de Sarai. Disse Sarai a Abrão, depois que do texto, vocês lembram que teve aquele problema da empregada usar o fato de estar grávida para debochar da patroa? Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Agora que a situação se complicou, agora que o avião já está prestes a decolar, aí é o momento em que Sarai perde as estribeiras. E ela apela então para Abrão e apela para Deus, para julgar, porque afinal eu preciso de uma solução para essa encrenca na qual eu me meti, se me permitem a expressão. Entrei dentro de uma situação e agora preciso achar um jeito de sair dela. E aí eu culpo um pouco o meu marido, que foi conivente, e por que não ao Senhor? O Senhor então julgue e que eu me tire dessa situação. Já contou uma mentira? Uma mentira que depois te levou a uma outra, porque você falou uma coisa que depois foi tomada por uma pessoa e aí você se colocou numa dificuldade, precisa contar uma segunda mentira para poder amenizar a situação diante de uma terceira pessoa. Pois é, e dentro desse novelo, dessa situação enrolada na qual Sarai se colocou, ela apela então para Abrão e para Deus, e se fosse católica, apelaria para todos os santos, né, para ver se conseguiria resolver o seu problema, a encrenca na qual se meteu. E aí, então, depois dessa situação, a gente vê que Sarai acha como solução a pior delas. Ela humilha a sua serva ao ponto que a serva acaba fugindo da sua presença. Lembram-se que o intuito inicial de Sarai era crescer em cima da sua serva. Através desse ato, ela poder ser um pouco mais, poder ter uma família, poder, assim, se edificar a si mesma e a seu lar. Cuidado com essa situação, essa situação de humilhação, em que uma mentira, uma situação confusa, alguma injustiça te leva para uma outra injustiça maior ainda. É melhor parar no caminho, é melhor se humilhar no caminho, é melhor reconhecer onde estava o erro e aí, então, partir para o perdão, para a restauração. Je suis Sarai, de vez em quando me identifico com Sara, com o seu orgulho, a sua vontade de ser mais, de repente de crescer às custas de um irmão, de uma irmã, de um empregado, de um colega e diminuir o outro, às vezes aquela palavrinha maldosa, diminuir o outro para eu poder crescer, levantar uma suspeita sobre uma pessoa para eu parecer um pouco mais. Esse mal está no nosso coração. O velho homem está sempre ali para poder nos levar para esse caminho pernicioso. Então, muito cuidado, meus amigos, meus irmãos, que nós não sejamos Sarai nesse contexto. Mas talvez você diga, eu me identifico mais com Abrão. Je suis Abrão. Je suis Abrão. Eu sou da fé. eu sou como Abraão, eu queria ter a fé de Abraão, nós somos chamados pelo apóstolo Paulo como filhos de Abraão, filhos da promessa, nós que temos a mesma fé que Abraão teve em Deus. Como é bom se identificar com Abraão. Só que Abraão, ele não era um santo. Abraão, ele era um homem como nós. E Abraão, ele também tinha as suas fragilidades. E quando a gente lê aqui que Abraão anuiu ao conselho de Sarai, ele possuiu a serva de Sarai, a gente vê que houve conivência com a esposa. E esse consentimento, ele talvez tivesse uma vertente também de cobiça legalizada. A gente sabe que Sarai era bonita. Agora, a gente não tem descrição de Agar, não sabemos como é que ela era. Mas, isso agora, irmãs, fecham os ouvidos, mas nós, irmãos, será que às vezes não temos um olhar de cobiça? Agora imagina a porta aberta que a esposa dá naquele momento. Ela legaliza a cobiça de Abraão junto à sua empregada. E ele entrega a empregada, olha, você pode deitar com ela. E o Abraão aí, ele aproveita, deixa. Né? Abraão, omisso também. Respondeu Abraão a Sarai, quando a Sarai se queixou da serva. Ele diz, olha, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo bem te parecer. Ele simplesmente aquilo que muitas vezes nós, maridos, fazemos. Olha, o problema é teu. Resolva você mesma. Faça aquilo que melhor te parecer. Eu lavo as minhas mãos. Como se Abraão não tivesse no centro do problema. Como se ele mesmo também não precisasse se arrepender e repensar a sua vida. Procede segundo o melhor te parecer. Que nós não sejamos omissos. A Bíblia nos retrata várias situações, várias pessoas, vários homens. E isso é justamente triste porque se refere muitas vezes a nós, homens, que deveríamos ser o cabeça do lar, que deveríamos assumir a posição de liderança e que somos omissos. Deixamos para a nossa esposa resolver o problema, terceirizamos a responsabilidade. Como é que nós vivemos? Como é que nós agimos? Que nós possamos, de fato, assumir as nossas responsabilidades. Que nós façamos aquilo que Deus quer que nós façamos com a força que devemos fazer e assumindo a responsabilidade que Ele nos confia. Abraão teve que encarar as consequências do seu ato. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. As consequências, elas vêm. Eu penso às vezes que Deus não quis que uma gravidez acontecesse em um dia ou em uma semana, para que as pessoas tivessem 9 meses para pensar em acolher aquele filho, pensar no que está acontecendo de bênção ou de consequências do seu ato. E aqui, Abraão, ele tem 86 anos, quando Agar dá à luz um filho a Sarai. É isso que o texto diz? Não, o texto diz, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Dá à luz a Abraão. Como que o texto enfatizando, olha, filho, de Abrão, não é filho do jeitinho de Sarai. É interessante que um pouquinho adiante, em Gênesis 21, a gente vê que deu à luz um filho a Abrão no tempo da sua velhice, Deus dá à luz um filho através de Sara, e diz que Abrão tinha 100 anos, mas que isso aconteceu no tempo determinado. Gênesis 21, 2. No tempo determinado. 100 anos tem Abrão. Pense nos tempos de Deus. Não são os nossos. Não desanimemos no meio do caminho. Tenhamos uma fé longânima. Perseveremos em oração. De repente você está orando pelo seu filho que está afastado do caminho do Senhor, do seu pai, de algum parente seu, de algum amigo, e você não vê o resultado. No tempo determinado, Deus age. Je suis Ismaël? Será que você se identifica com Ismaël? Ah, Ismaël. Ismaël tem uma descrição aqui que é bastante eloquente. Vejam só, ele, Ismaël, será entre os homens como um jumento selvagem. Você gostaria que te chamassem de jumento selvagem? Espero que a sua esposa nunca lhe chamou, você é um jumento selvagem. Mas é a descrição que a palavra nos faz de Ismaël. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Em Jeremias, a gente lê uma descrição parecida com essa para os filhos de Israel. Os filhos de Israel que pareciam dromedário, uma dromedária no cio que anda zigue-zagueando, uma jumenta selvagem, que não suporta o jugo do Senhor. Mas é interessante de ver que tem passagens das Escrituras que nós gostamos muito, citamos frequentemente, mas às vezes nós não assimilamos o contexto todo. E quando a gente vê aqui de Ismaël a descrição, diz aqui, vou ler primeiro em Jó. Jó tem uma descrição desse jumento selvagem muito interessante. Disse: quem despediu livre o jumento selvagem? Quem soltou as prisões do asno veloz, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do tumulto da cidade, não ouve os muitos gritos do arrieiro. Os montes são o lugar do seu pasto e anda à procura de tudo que está verde. Um jumento selvagem que tem a terra salgada por morar. E é interessante que se nós formos ver, até quando você liga a sua televisão e vê os descendentes de Ismaël e onde eles vivem, parece que, de fato, essa promessa se cumpre para eles também ainda hoje. Um deserto, uma terra seca, uma terra árida, onde esses jumentos selvagens estão se degladiando um ao outro e lutando um contra o outro. A mão de um será contra a mão de todos contra ele, e a mão dele contra todos. Parece que estão sempre em briga. E isto é a descendência de Ismaël. Agora, voltando ao que nos toca de mais perto, quando a gente lê esse texto de Mateus 11, 28, que a gente conhece bem, e a gente diz: ah, esse é o texto que eu precisava ouvir hoje de manhã. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Vinde a mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Vinde a mim e eu vos aliviarei. E aí a gente continua no texto e aí vemos essa outra parte que às vezes não gostamos tanto. Somai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse jugo, palavra grega, dominação, a mesma para jugo e para dominação, que era colocada sobre o animal, que era assim controlado pelo seu mestre. É isso que, no fundo, Ismael nunca gostou de ser. E aí que eu digo, je suis Ismael. Não gosto de jugo, não gosto de ser comandado, não gosto que me digam o que eu devo fazer, não gosto de autoridade que me pressiona as costas, não gosto porque eu sou de dura cerviz. Você se identifica com Ismael? Je suis Ismael. Não gosto que a minha esposa me diga o que eu devo fazer. Não gosto que o meu patrão fale aquilo daquele jeito comigo. Dura serviço. Nós não gostamos. Mas Jesus Cristo diz, se você quer ser aliviado do teu fardo, aceite a minha dominação. Aceite que eu seja, de fato, o seu Senhor. Que eu controle a sua vida, entregue-se aos meus cuidados e aí eu vou poder te aliviar. Mas se eu não domino a sua vida, como é que você vai poder receber a bênção do meu socorro e do alívio da sua carga? Então pensemos, e nós queremos ser ainda Ismael? Por fim, nós temos Agar, e às vezes nós somos como Agar. Je suis Agar, Agar que assumiu uma atitude arrogante quando ela concebeu, se viu grávida, em posição de superioridade em cima da sua senhora e aproveitou essa situação para desprezar a sua dona. Ele disse, eu sou assim com Abraão. Te deixei para trás, né? Muitas vezes sobe a cabeça. Eu me lembro da Eliana Rene, que muitos conheceram aqui, saiu desta igreja, a ser missionária no Camboja. Ela falava lá no Delta do Mekong, que ela vivia naquelas parafitas. Diz, olha, o que mais me impressiona é a opressão. O homem, o dono do lugar que oprime os empregados. O empregado que chega em casa e oprime a mulher. A mulher que se volta para os filhos e oprime os filhos. E os filhos que não têm para quem oprimir, oprimem o cachorro, oprimem os animais que estão aí por perto. Essa escada terrível de opressão. E aqui, de repente, nós encontramos o que frequentemente se acha também na nossa sociedade. A pessoa conseguiu sair de uma situação onde era oprimida e aí ela se vê em posição de força e passa a oprimir. Isso é terrível, mas é muito, muitas vezes a realidade do que nós vemos à nossa volta. Então, muito cuidado com a maneira, às vezes, como nós reagimos a certas situações. Por que nós nos defendemos tanto? Porque temos um complexo de inferioridade e então precisamos nos defender? É essa a razão? De onde é que vem esse complexo de inferioridade? Ah, é porque quando era pequeno eu fui oprimido. Ou porque durante anos eu estive numa empresa opressora. Ou porque... E assim a gente vai defendendo alguma reação agressiva da nossa parte, que é simplesmente a manifestação de que eu não quero ser oprimido, e agora que eu tenho a chance de oprimir, eu vou oprimir os outros como me oprimiram a mim. Isso é terrível. E foi nessa lógica que Agar entrou. Mas, felizmente, ela tem um encontro fantástico. Ela encontra lá no deserto o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, o que ele faz? Ele faz um diagnóstico rápido. aquele diagnóstico que de repente você está passando a fronteira antes de entrar no seu avião e a Polícia Federal lhe para, olha o seu passaporte e lhe diz: de onde você vem? Para onde você vai? Como é que você chama? O que, que você faz na vida? É exatamente isso que o anjo do Senhor faz. E quando ele pergunta, o anjo do Senhor, e ele fala primeiro Agar. Agar quer dizer fugitiva. E ele faz questão de usar o nome dela. Fugitiva. Serva. Profissão. Serva de Sarai. De onde vens? Para onde vais? Esse rápido diagnóstico do anjo do Senhor é a radiografia de Agar e que a coloca a pensar nas suas origens, o que é que ela está fazendo, de onde ela veio e diante de, não sei se tinha outras pessoas ali, ela confessar: eu sou fugitiva mesmo, meu nome já eu disse, mas eu estou fugindo da minha senhora. E aí Agar responde: fujo da presença da minha senhora. Ela faz essa confissão. E às vezes é o que precisa para nós. É nos darmos conta do que nós estamos fazendo, por que é que nós estamos fazendo, qual é a razão das nossas reações. Simplesmente confessarmos: eu estou fugindo. Fugindo dessa situação. Eu estou indo para tal lugar simplesmente para fugir de uma responsabilidade ou de alguma coisa que me oprime. Eu estou fugindo de uma situação onde eu não quero me ver mais. Fugitivos. Je suis Agar? Eu fujo? Tem a solução que o anjo do Senhor lhe dá. Volta. Volta, te converte. Converte essa tua caminhada. Volta para a tua senhora. Humilha-te debaixo das suas mãos. Essa é a única solução que a Bíblia constantemente nos apregou. Reconhecer. Mudar o caminho. Sair daquela via de perdição. Dar meia volta. Converta-se. Volta para a sua senhora. Volta humildemente, deixa o teu orgulho de lado e volta. E aí Agar reconhece que é a voz do Senhor e ela toma a sua decisão e ela invoca o nome do Senhor. E é fantástico a gente pensar que naquele momento ela faz alguma coisa que nós somos chamados a fazer nos dias de hoje, como ela fez tanto tempo atrás. Pois não há distinção entre judeu e grego, entre Ismael e Isaac. Não há distinção, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. A diferença é só invocar ou não invocar, submeter-se ou não ao Senhor. Todo aquele que me invocar, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Essa é a bênção a qual nós temos acesso nessas palavras que o apóstolo Paulo cita em Romanos e que são tão reais para nós hoje. Por isso que ele diz, continua com aquele texto que nós bem conhecemos: como invocarão aquele em que não creram? Como crerão em quem de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí a nossa responsabilidade de pregar a Cristo. Agar deu à luz um filho, a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Ismael quer dizer Deus ouve. Deus ouve. Como é bom nós lembrarmos disso. Irmão, se nós esquecermos do resto do sermão, fiquemos esta semana com esse pequeno nome, que durante muitos anos Agar teve que repetir o dia todo, Ismael, chamando aí Ismael pelos cantos, Ismael pela casa, Ismael pelo jardim. Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve. E nós terminamos, não pensando em eu sou Abrão, Agar, eu sou Sarai, eu sou Ismael, mas quem é o anjo do Senhor? O anjo do Senhor que lhe faz essa promessa. É uma teofania, uma cristofania, como alguns gostam de dizer, uma aparição de Deus no Antigo Testamento. E faz uma promessa a esse anjo do Senhor, a essa mulher grávida, essa mulher que está para dar à luz um filho: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E aí você começa a pensar no currículo dessa mulher e fica, imagina o que ela fez para merecer essa graça do Senhor. Obviamente não fez nada, porque graça é graça. Sem ter nada feito, ela recebe essa promessa do Senhor. Graça, sem mérito, Deus te ouve. Deus a socorre. Disse-lhe o anjo do Senhor: concebeste, dará-los um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. O Senhor ouviu, o Senhor te viu, o Senhor tirou máscaras, o Senhor te colocou a nu na sua presença, sabendo muito bem quem você é, mas Ele te ouviu na tua aflição, te socorreu dentro da tua luta, do teu problema. E a gente vê, então, que ela invocou o nome do Senhor que lhe falava e disse: deu esse nome ao Senhor, tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Meus irmãos, Deus não está morto. Deus não está morto. Deus é o Deus que intervém. Deus é o Deus presente. Naquele poço, esse poço passou a se chamar o Deus, o poço daquele que vive e me vê. Belai Roi, o poço daquele que vive e me vê. Deus te vê, Deus vive. Lembre-se disso. Tu és Deus que vive. Tu és Deus que ouve. Tu és Deus que vê. Tu és Deus que acorde. O que nós vamos lembrar desses personagens? Sarai, nada de jeitinho carnal. Vamos abandonar os nossos jeitinhos carnais? Abrão, nada de omissão, vacilar na fé. Ismael, rebeldia? Não a rebeldia. Submissão ao nosso bom Senhor Jesus. Agar, humilhar-se, invocar o Senhor humildemente, reconhecendo o seu erro e lembrar-se do nosso Deus, acima de tudo. Um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que intervém. Eu acrescentei, intervém a seu tempo. É isso que o Senhor faz. Proponho como oração essa de Daniel. Uma oração que eu gosto muito, porque Daniel, ele diz que não é... Vamos ler. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Eu gosto dessa oração porque é como a oração de Agar. Não é fiado em sua justiça. Eu gosto de uma tradução que diz: não é estribado sobre as nossas justiças. É um estribo. Conhece aqueles calhambeques, aqueles carros antigos que tinham um estribo para a gente subir nele? Não é estribado, não é apoiado sobre a nossa justiça, mas sobre as muitas misericórdias do Senhor que podemos chegar a Ele. Amém? Oremos. Nosso Deus, diante de Ti, estamos não estribados sobre as nossas justiças, reconhecendo, Senhor, que muitas vezes nós nos identificamos com esses personagens. Deixaste na Tua palavra para que nós pudéssemos ver como nós devemos agir ou não, como nós vemos a intervenção de Deus e como é bom nós sabermos que Tu és um Deus que vive, um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que intervém. Senhor, obrigado. Tu conheces a situação de cada um aqui. Sabe, Senhor, o que passou pela mente e pelo coração de cada um. Senhor, ouve as orações pelas Tuas muitas misericórdias e pela graça que nós temos no Senhor Jesus Cristo, que nos conquistou esse acesso até a presença de Deus pelo Seu sangue precioso. Obrigado por isso, no nome de Jesus. Amém.